Olá! Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre o meio ambiente costeiro em face à crise do sargaço com a convidada Solange Teles da Silva. Ela é doutora e pós-doutora pela Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, líder do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Sustentabilidade, membro do Comitê Científico do Interdisciplinary School for the Blue Planet, membro da Liga das Mulheres pela Conservação do Oceano e coordenadora do projeto de pesquisa da FAPESP, o Meio Ambiente Costeiro em Face à Crise do Sargaço. Tudo bem, doutora Solange Teles?
Olá, Lili. Olá a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês.
Agradeço a sua participação no 17º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre o meio ambiente costeiro em face à crise do sargaço, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área?
Lili, antes de falar para vocês da minha trajetória, do que me levou ao direito do mar, eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Dr. André de Paiva Toledo, que em nome do IBDMAR me convidou para esse podcast, mas também agradecer a você e a toda a equipe envolvida nesse processo, nesse projeto de podcast, que traz para as pessoas uma possibilidade de interagirem, de discutirem questões do direito do mar e também questões ambientais, né, voltadas para o mar. Então, falar dessa minha trajetória, certamente é falar um pouquinho de coincidências, é falar de gotas no oceano, do que pouco a pouco foi conduzindo as minhas pesquisas para esse campo. Eu posso dizer que eu, de uma certa forma, sempre tive uma atração, ou sempre tive instigada para pesquisas com grandes espaços, com questões envolvendo soberania, com questões também que fizessem um diálogo tanto com as questões ambientais como outras, né? Então, eu venho inicialmente de uma escola, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na qual o professor Vicente Marota Rangel sempre instigou os alunos a pesquisas em matéria de direito do mar. Mas talvez a grande coincidência, ou o que iniciou, ou fez desabrochar em mim, se eu posso dizer assim, enfim, fez com que eu pegasse um remo, né, e começasse a remar nessa canoa do direito do mar, a mergulhar nessa seara, foi um curso que eu fiz de especialização na Rhodes Academy of Oceans Law and Policy. Na época eu fazia um doutorado em direito na Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, e um amigo, Jorge Trillis, e o Matheus me convidaram então para pleitear uma bolsa nesse curso. Nós três pleiteamos uma bolsa, nós três fomos aceitos e fomos para a Grécia, fomos para Rhodes. Foi muito interessante esse curso, porque lá, além de estudarmos bastante, também nos divertimos bastante e fizemos grandes amigos, mas o interesse é que nós brincávamos, ou tínhamos um jogo entre nós e os professores, de termos um novo estado, uma nova ilha. Então, essa nova ilha era um novo país e deveríamos, então, fazer toda a delimitação marítima, escolher os ministros, e os professores entraram no jogo e foi bem divertido, mas foi bem também esclarecedor em relação a todas as questões do direito do mar que se colocavam para uma nova ilha, um novo país a ser reconhecido pelos demais. Mas bom, tirando essa gota no oceano e essa coincidência, anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, eu voltei ao direito do mar com um projeto, um convite que me foi formulado para integrar uma equipe de pesquisa num projeto Ciência do Mar, em que nós discutimos a estratégia brasileira para a gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos marinhos. E aqui eu tenho a agradecer a alguns professores da UNB, o professor Jorge Galindo, que coordenou esse projeto, as professoras Ana Flávia Barros Platiô e a professora Karina Oliveira, como também a toda a equipe envolvida nesse projeto da Federal do Ceará, em particular minha querida amiga professora Tarim Montalverne, e iniciamos então essa nossa caminhada, né, ou esse nosso cruzeiro, né, a navegar por mares afora, né. A partir daí, eu fui convidada também para integrar um outro projeto, um consórcio internacional, um projeto H2020 da União Europeia, pela professora Marie Bonan, da Universidade de Brecht, e ainda estamos em fase de desenvolvimento desse projeto, que é sobre planejamento espacial marinho, e esse projeto se chama PADL, ou PADL, né? Planning in a Liquid World with Tropical Stakes. O ano passado, eu iniciei a coordenação de um outro projeto, também interdisciplinar, esses dois últimos projetos são interdisciplinares, sobre meio ambiente face à crise do sargaço, com o professor Jean-Raphaël Gros Desormeaux, da Universidade das Antilhas, a professora Lise Tupiaçu, da Federal do Pará, e uma equipe excelente, com a professora Luri, o professor Benatti, e no Mackenzie, o professor Daniel Nagal. Esse projeto é um projeto financiado pela ENER e pela FAPESP e se iniciou em maio de 2020. Mas é interessante que, quando nós falamos, né, quando eu digo dessas, falo dessas gotas no oceano, é que para além, né, de projetos de pesquisa, eu tive e tenho um interesse pelo direito do mar, que é um interesse também afetivo, né? É um interesse afetivo enquanto eu sempre brinco com os meus filhos também, falo, a mamãe está protegendo os peixinhos, as tartarugas marinhas, mas tem uma ligação que vem dessa necessidade mesmo de olhar para os grandes espaços, né? E quando eu falo de grandes espaços, isso tem a ver talvez também com a minha trajetória, pelo fato de ter trabalhado durante 10 anos no mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, então lidando com esse grande espaço, né, a floresta amazônica, ou Amazônia, a Pan-Amazônia, né, e depois falar de não só de Amazônia verde, né, mas falar de Amazônia azul agora. Então essa trajetória também tem uma correlação ou tem uma relação das discussões desenvolvidas, não só olhando para a terra e para o mar, mas olhando para essas interconexões, para essas relações que existem e que são fundamentais para que nós possamos fazer avançar o direito, né? Avançar o direito do mar, avançar a proteção da biodiversidade marinha, avançar as discussões sobre que normas precisamos, que estratégias precisamos em termos de desenvolvimento sustentável.
Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. E cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Como faço essa questão para todos os entrevistados? Não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar?
Lili, falar do direito do mar ou trazer uma definição ou um conceito do direito do mar nos conduz a refletirmos sobre que tipos de conjuntos de regras são essas quando eu estou falando do direito do mar. A primeira questão que se coloca é: são regras de direito internacional. São regras que se referem a este espaço internacional, a espaços marítimos que vão ter um determinado estatuto jurídico. E nesses espaços eu vou ter um regime para as atividades aí desenvolvidas. Então, essa pode ser uma definição simplificada, mas há uma complexidade ao lidar com o direito do mar. Por quê? Porque, na verdade, nós não vamos falar apenas de divisões, né, de zonas a serem determinadas, né? Aqui eu tenho o mar territorial, aqui eu tenho o alto mar, aqui eu tenho a zona econômica exclusiva. Mas também nós vamos ter a questão do volume, a questão da altitude, a questão, por exemplo, da própria coluna d'água ou do subsolo marinho, das riquezas existentes no mar. Portanto, há uma complexidade nessa perspectiva quando nós estamos pensando em termos de qual é o regime de direitos e obrigações dos estados em relação a esses espaços, a esse volume, a essa altitude, que nos deve levar ou conduzir para além da análise da Convenção Universal, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Nós estamos diante, então, de várias ramificações, várias possibilidades de olhares, né? Eu digo sempre que cada um com o seu olhar, né? Eu venho e trago sempre o olhar do direito ambiental internacional. E, portanto, quando eu imagino uma análise, uma discussão do direito do mar, essa discussão ela não pode ser feita sem que nós consideremos o regime jurídico, o regime internacional da mudança do clima, né? As questões se correlacionam. Então, é importante definir, determinar o que é o direito do mar, sim, mas também é muito importante nós refletirmos sobre as relações existentes em relação a esse direito e não apenas termos uma visão das zonas estabelecidas pelo direito do mar, das delimitações aí estabelecidas, se bem que muitas vezes podemos pensar, bom, temos essas delimitações, então não há mais nenhum conflito ou nenhuma conflituosidade, não existe. Por exemplo, recentemente, a Corte Internacional de Justiça decidiu, né, há uma decisão em relação à delimitação marítima no Mar do Caribe, envolvendo a Costa Rica e a Nicarágua. Ou ainda, essa decisão é de 2018, é recente, ou ainda o Tribunal Internacional do Direito do Mar, também recentemente, em 2019, teve uma decisão sobre delimitação marítima ainda no Oceano Índico, envolvendo a República das Ilhas Maurícias e Maldivas. Portanto, embora nós possamos pensar ou imaginar que essa questão de zonas ou de divisões, né, do mar, né, já esteja muito pacificada, não está tão pacificada assim. As delimitações ou as a partir de que linhas de base são traçadas ainda são passíveis de termos muitas discussões a respeito. Isso porque, né, talvez nós tenhamos que ter em mente que o oceano cobre 71% da superfície do globo e que talvez para além dessa visão das extensões, das competências estatais em relação ao direito do mar, em relação a esses espaços marítimos e que são fracionadas, né, nós precisamos refletir sobre uma questão que é fundamental, que é um próprio olhar, né, para essas conexões existentes.
Interessante perspectiva. É sempre bom lembrar a íntima relação entre o direito do mar e o direito ambiental e lembrar a importância do direito ambiental em todas as áreas, não é mesmo? Vamos então começar a conversar sobre o meio ambiente costeiro em face à crise do sargaço. Do que se trata a crise do sargaço? Você citou agora essas conexões, o desafio de análise de conexões à luz do direito do mar, do direito internacional como um todo. A crise do sargaço coloca para o direito o desafio de análise dessas conexões?
Justamente, Lili. O sargaço coloca para o direito esse desafio de análise dessas conexões, as conexões existentes entre o que é realizado na terra e os seus impactos no mar. Eu vou tentar explicar sem tanta análise do biologuês, do ecologuês, né, como a gente fala até do juridiquês. Mas o que ocorreu ou quando é que houve um despertar, né, de áreas interdisciplinares e do direito, enfim, para a própria questão do sargaço. Ocorreu, a partir de 2011, nas pequenas Antilhas do Caribe, um influxo massivo de sargaço. E isso trouxe problemas, problemas tanto de ordem sanitária, ecológica, quanto econômica. Ou seja, em termos sanitários, essa quantidade imensa, né, de algas que após chegarem nas praias acabam tendo odores que não são muito suportáveis, né, e então passa a se ter um problema de saúde pública, né, um problema ecológico, o ambiental, porque você tem um tapete de algas, um tapete de sargaço que impede a vida dos corais, a vida dos peixes, e um problema econômico, né? Porque o fato de não poder utilizar as praias tem um impacto muito grande no turismo, e sobretudo no turismo ali do Caribe, né? Que é feito com base, né, no mar azul, cristalino, que todos podem acessar, aqueles que têm as possibilidades, ou que tinham, né? Porque nesse momento de Covid-19, nós estamos todos no isolamento em casa e apenas sonhando com o mar, né? Mas esse mar dos nossos sonhos, com esses influxos de sargaço, não deixa de ser um mar de sonhos, né? Mas para além disso, a indagação ou a dúvida que surge é: como é que nós vamos comprovar, ou quais são as hipóteses para que tenha ocorrido um aumento dos fluxos de sargaço? Como é que se formou esse mar de sargaço para além, né, do Triângulo das Bermudas, né, atingindo América do Norte, atingindo ali a parte da Flórida e também o Caribe? A primeira constatação, né, a primeira evidência talvez que tenha que se considerar, é que esse sargaço não é proveniente do mar de sargaço. Então, começaram a ser levantadas algumas hipóteses, né? Esse novo mar de sargaço, que vai da África até a América do Norte, ali no Caribe, pode ter uma correlação, uma conexão com alterações do uso da terra. E alterações do uso da terra, sobretudo na Amazônia, na Bacia do Congo, do Nigéria, porque há uma utilização de fosfato, de nitrato, de fertilizantes, que tem uma sobrecarga, e agrotóxicos, às vezes base também de agrotóxicos, são com base em nitrato, né? Que tem então uma sobrecarga desses elementos, e que esse excesso de nutrimento é favorável ao crescimento e ao desenvolvimento do sargaço, né? Embora essa questão seja uma hipótese a ser confirmada, ela é uma hipótese, e aí nós temos que olhar ou tentar compreender no campo jurídico o que ocorreu em termos de mudança do uso da terra. Mas para além de nós pensarmos nesta hipótese, ou de onde provém o sargaço, ou que nós estamos diante de um olhar complexo e multifatorial, nós temos também que ir um pouquinho além e imaginarmos o que fazer. E o que fazer e como fazer passa, sem dúvida, pela cooperação, pelo fato de que, ao olhar para as decisões das Nações Unidas mais recentes, especificamente uma decisão de dezembro de 2015, pela primeira vez ocorreu uma menção expressa ao sargaço nas águas do Caribe, a esse influxo, a esse massivo, esses fluxos massivos, né? Influxo em inglês, né? Mas esse fluxo massivo de sargaço nas águas do Caribe e os seus impactos em relação aos recursos aquáticos, aos peixes, ao turismo, e se encorajou então os estados e as organizações internacionais a cooperarem para compreender melhor esses impactos, né? Então, a compreensão, os estudos, as evidências científicas para que nós possamos ou para que se possam ser tomadas as decisões necessárias para a proteção dos oceanos, de acordo com o previsto na Agenda 2030, no ODS 14, e também a permitir que a Convenção das Nações Unidas sobre mudança climática seja analisada em um diálogo crescente com essas questões complexas que envolvem também a questão da diversidade biológica e da Convenção do Direito do Mar.
E nesse sentido, à luz desses regimes jurídicos, qual o estatuto jurídico aplicável ao sargaço?
A depender, Lili, da localização, ou seja, em que local esse sargaço esteja, ele tem um estatuto jurídico, nós podemos refletir sobre o estatuto jurídico dele de uma maneira diferenciada. E essa análise foi feita, aliás, por um dos pesquisadores do projeto, o professor Vitor Davi, e é bem interessante porque nós discutimos sobre essa questão e ele chegou a identificar 4 possibilidades, né, de estatuto jurídico diferenciado, a depender das águas territoriais nas quais existe a origem, né, desse sargaço, as águas internacionais, então se nós estamos diante de uma alga flutuante, e enquanto uma alga flutuante, o sargaço também é hotspot de biodiversidade, então aí o que direito aplica-se, né? Nós vamos estar diante de uma discussão ainda em curso, né? Que é a sigla que é utilizada, é BBNJ, né? Biodiversidade Beyond National Jurisdiction, ou ainda uma outra possibilidade, né? Ainda em águas territoriais de um estado ou um território ultramarinho, a zona econômica exclusiva, elas ainda são águas que estão flutuantes, né? Mas nós podemos pensar no direito ambiental, da pesca, prevenção de riscos naturais, como a legislação, o direito aplicável, mas quando essas algas chegam na zona costeira, nas praias, no espaço litorâneo, aqui nós temos um problema. Nós temos um problema de uma espécie que é invasora, que é uma espécie que não desejamos ter ali, ou ainda, a depender do país, classificar como um tipo de lixo, lixo orgânico, ou estar violando ou um material que viola os direitos de todos ao meio ambiente sadio, o direito ao turismo. Então, são várias essas possibilidades de estatuto jurídico que vai depender do próprio fluxo dessas algas e da localização. E aqui um grande desafio se coloca. Então, os desafios em relação ao sargaço, eles não são apenas em termos da origem do sargaço, né, o que gera esse fluxo massivo do sargaço, mas também pelo próprio movimento do sargaço, que se coloca, se eu colocar nas duas pontas, né, em alto mar, como um hotspot de biodiversidade, e quando chega nas praias, algo que eu não quero, né? Então, ao mesmo tempo que se quer preservar, que se quer conservar, quando essas algas estão em alto mar, constituindo esse hotspot de biodiversidade, quando elas chegam às praias, que começam a exalar esses odores fétidos, é um grande problema, um grande problema para o turismo, um grande problema de ordem sanitária, um grande problema de ordem econômica. Então, estamos diante de também uma crise, né, que se coloca em termos sistêmica, né, uma crise ambiental, econômica, e que vai demandar, né, uma análise comparativa, uma reflexão em relação à utilização de nitrato, de fosfato, tanto na Amazônia quanto em outros países que tenham uma possibilidade de fazer com que aumente esse fluxo, mas também até uma discussão em relação às areias do deserto do Saara, que quando sobem em altitude, carregam o fosfato e ferro, que são lançados para o mar. Então, é extremamente complexo, demandando, portanto, evidências científicas, evidências jurídicas, para que nós possamos, de maneira interdisciplinar, pensarmos e refletirmos sobre possibilidades e alternativas para a questão do sargaço, que tem a ver até também com possibilidades tecnológicas, né? Parece que há até um tipo de cachaça que é feita com o sargaço, né? Então há outras possibilidades de utilização do que pode ser um resíduo ou quase resíduo ou matéria-prima para uma outra atividade.
Muito interessante. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados ao meio ambiente costeiro e à crise do sargaço na atualidade, e como o direito do mar e, nesse sentido, áreas conexas, o direito ambiental, o direito internacional, o direito econômico, podem enfrentá-los?
Bom, Lili, são múltiplos os desafios em relação ao sargaço. E talvez nós possamos pensar em quais tipos de respostas, né? A primeira é uma resposta de cunho científico. Nós precisamos conhecer mais para podermos avançar mais nessa dinâmica, e é isso que nós estamos fazendo com esse projeto de pesquisa interdisciplinar. Mas em termos do poder público, nós precisamos pensar no desenvolvimento de modelos ecológicos que possam prever essas florações do sargaço, que possam favorecer e facilitar a prevenção. O princípio da prevenção a ser implementado neste caso, ele passa pelo desenvolvimento de um plano de gestão do sargaço. E esse plano de gestão, ele deve estar baseado ou ter como base ações de respostas de mitigação, que podem ser um primeiro passo, mas é certo que com consultas, com o apoio da população, porque sem a participação de todos os setores envolvidos, é difícil nós considerarmos ou nós chegarmos a respostas que sejam adequadas ou adaptadas a essa dinâmica. Então, para além do princípio da prevenção, do princípio da participação, nesse caso, eu diria que os estudos e a cooperação internacional, o fomento à cooperação internacional, ele é fundamental, ele se coloca como uma condição sine qua non para que se possa evoluir. Né? Aqui nós temos algumas perspectivas, né, em termos da regionalização, sobretudo Atlântico Caribe, para poder fomentar essa cooperação. Eu posso citar, por exemplo, a Convenção de Cartagena para a Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente Marinho da região do Largo Caribe e o seu Protocolo de Biodiversidade e o Centro Regional para a Implementação do Protocolo sobre Áreas Especialmente Protegidas e Vida Selvagem da Convenção de Cartagena. Em 2015, ocorreu o desenvolvimento de cooperação regional e uma plataforma de informação para colaborar e compartilhar informação e experiências em matérias dos fluxos de sargaço. Do mesmo modo, em 2017, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente desenvolveu um plano de ação para o meio ambiente caribenho, prevendo a necessidade de protocolos de cooperação, de novos acordos de mecanismo regional de pesca do Caribe, da Comissão do Mar de Sargaço e a Comissão Baleeira Internacional. Já em 2016, o modelo de protocolo para gestão da extrema acumulação do sargaço na costa dos Estados-membros do Mecanismo Regional Caribenho de Pesca. Então, esses são exemplos, né? Mais recentemente, em 2019, 20 países do Caribe assinaram uma declaração para promover a pesquisa e proteger as suas populações dos perigos do sargaço. Mas é interessante também que, de um lado, em termos de inovação, né, nós podemos imaginar uma valorização desse sargaço. Né? Há estudos e há pesquisas, né, que observaram que ele pode servir como um fungicida, pode proteger de insetos. Aqui nós temos também associado um saber tradicional, né? Então, há várias questões envolvidas, há vários desafios que nós vamos ter que pensar a respeito, né? Mas, sobretudo, em termos jurídicos, nós já vemos algumas perspectivas se esboçando em termos de direitos humanos, né? O protocolo adicional, né, à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, né, o protocolo de São Salvador, nós podemos fazer referência, por exemplo, à opinião consultiva número 23/17, que coloca a necessidade da prevenção, da preservação do meio ambiente marinho. Então, temos desafios, temos algumas respostas que começam a ser esboçadas, mas, acima de tudo, eu acredito que estamos diante de um problema global e que nos leva a refletir sobre o aspecto ecológico, o aspecto jurídico, mas igualmente o aspecto econômico e político. Ou seja, nós vamos ter que enfrentar esses impactos ambientais, pensarmos em termos de resiliência, pensarmos em termos de como superar, né, esses impactos ambientais, ecológicos. Em termos jurídicos, vão ser colocadas, né, discussões sobre a hipótese que eu me referia no início dessa nossa discussão, a hipótese da contribuição da Amazônia, se é o Brasil ou não o primeiro ator, se outros países caribenhos também contribuem, se há uma contribuição do deserto do Saara para o aumento desses influxos, mas também vamos ter que discutir uma questão um pouco mais polêmica, que é a questão econômica e política. E aí, aqui se coloca talvez um grande entrave, um grande desafio, né? Se não ocorrerem, ou se nós não tivermos limites ao poder econômico, nós não vamos conseguir superar, seja a crise do sargaço ou seja qualquer crise na área ambiental. Há necessidade do desenvolvimento de uma nova ou de uma outra relação com o meio ambiente. E o meio ambiente inclui o meio ambiente marinho.
Perfeito! Hoje nós conversamos sobre o direito do mar, seu conceito relacionado ao direito ambiental e ao direito internacional, as conexões que devem ser realizadas entre essas diversas áreas do direito para solucionar problemas como a crise do sargaço, o que se sabe na atualidade sobre a crise do sargaço e como isso está conectado ao direito do mar, quais as possíveis soluções, qual o estatuto jurídico aplicável a essa crise e os principais desafios na atualidade. Muito obrigada, professora doutora Solange Telles, foi uma honra tê-la conosco.
Lili, sou eu que agradeço por essa oportunidade no IBDMAR, de estarmos juntas no dia de hoje. Queria, em particular, agradecer a você e a todos e a todas que estão nos ouvindo e dizer que, talvez, Manuel de Barros nos traz alguma esperança nesse momento difícil que nós estamos vivendo da Covid-19, quando ele diz que um fim de mar colore horizontes. Então, que talvez nós possamos, com perseverança, com resiliência, superar essa crise ou exacerbação da crise que nós vivemos nos dias de hoje, como diz o Boaventura de Souza Santos, e que nós possamos efetivamente colorir esses horizontes com mais solidariedade e compreendendo que há uma conexão entre as atividades exercidas na terra e no mar, que há uma conexão, uma conectividade do próprio ser humano com a natureza. Muito obrigada.
Esse foi o 17º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!